Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no Nova Geração 174, Verdadeira Grandeza, lê os Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Assim iniciamos a nossa reflexão de O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, Relações de Além-Túmulo. Vamos para as questões 274, 275 e 276. Vamos lá. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre esses hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? A pergunta é a seguinte: um espírito manda no outro? Tem quem mande? Tem quem seja obrigado a obedecer? Os espíritos respondem: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, e que eles exercem por um ascendente moral irreversível. Kardec, como sempre, quer deixar claro, pergunta mais uma vez: os espíritos inferiores podem subtrair-se, escapar à autoridade dos superiores? O espírito responde: eu disse irresistível, né? Não vamos discutir sobre isso. Kardec continua: o poder e a consideração que o homem desfrutou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não. Né? O poder e a consideração da Terra não dá situação superior no mundo dos espíritos. Continua a resposta: pois lá os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ponto. Continuam os espíritos: lê os Salmos. Isso mesmo. Os espíritos mandam o senhor Allan Kardec ler os Salmos. Na verdade, mandam todos os espíritas. Leiam os Salmos, espíritas. Para mim, é um terremoto. Porque há muito tempo atrás eu tinha a arrogante ilusão de achar que com o Espiritismo eu tinha a resposta de tudo, não precisava ler nada. Que tolo eu fui, graças a Deus começo a reconhecer isso. O Espiritismo vem, como colocamos no curso Doutrina Secreta, vem nos ensinar a ver a grandeza da sabedoria universal, que está registrada na doutrina secreta, que dá origem a todas as religiões, filosofias, ciências. O livro dos Salmos vai nos ajudar a refletir sobre o que é a verdadeira e a falsa grandeza. Essa é a questão. Muitas vezes nós somos vítimas da falsa grandeza. Como eu, quando me tornei espírita, né? Tive aí uma expressão de loucura emocional, né? De uma grandeza, porque eu sou espírita, eu sei tudo, eu explico tudo, está tudo no Espiritismo. Acho que cada um tem as suas, né? Importante, como diz Jesus, vigiar e orar. Kardec faz mais uma pergunta dentro da 275, ele cria um item A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Porque eles citam Salmos: os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme o seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à categoria mais baixa, e o seu servidor pertence à primeira categoria. Não compreendes isso? Não disse Jesus: quem se humilhar será elevado e quem se elevar será rebaixado? 276. Aquele que foi na terra e que se encontra entre os espíritos na ordem inferior experimenta com isso humilhação? frequentemente humilhação bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Entendamos que estamos num mundo inferior. Quase sempre, o que é grandeza aqui é inferioridade, porque a maioria dos habitantes ainda reconhecem o valor da inferioridade, porque são inferiores e querem permanecer nesse estado de inferioridade. Há exceções, senão a gente estaria no inferno, né? Mas o padrão é esse. Importante ter esse cuidado. E importante ter o cuidado ainda mais profundo. Quais são as minhas ilusões de grandeza? Será que eu acho, inconsciente ou então de uma forma velada, que eu sou melhor do que os outros? Isso se revela muito na mediunidade. Assim, é impressionante a nossa capacidade de criar ilusão de superioridade porque recebe comunicação dos bons espíritos. Ora, os bons espíritos trabalham junto com o Cristo, eles vão para todo canto. É simples assim. Onde eles veem que pode ser útil, eles estão lá. Eles não dizem, não, eu vou naquele médium porque ele é superior. Não necessariamente. Claro, gostariam eles e gostariam todos os bons espíritos que só houvessem bons médiums, só houvessem bons seres humanos na Terra, que todos se regenerassem. Mas a realidade não é essa. Então, eles trabalham para auxiliar a todos. Onde eles calculam, onde eles veem que a comunicação ostensiva vai ser útil, eles se manifestam. Quando eles veem que não vai ser útil, eles não se manifestam. Quando eles veem que não há o que fazer, eles se afastam temporariamente. Então a gente tem que começar a se preocupar com os sinais que a gente enxerga para detectar a nossa grandeza, seja na mediunidade, seja na palestra, seja na empresa. Eu estou me avaliando pelos critérios da verdadeira grandeza, da grandeza espiritual, da grandeza emocional, que eu, como filho de Deus, devo perseguir, devo buscar, devo investir nela, ou eu estou me avaliando com os critérios da falsa grandeza? Eu sou importante porque eu mando, eu sou importante porque tenho carro, eu sou importante porque eu dirijo um centro espírita tal, eu sou importante porque eu sou um médium tal, eu sou importante. Não interessa se você não fala, não interessa se não está claro, porque quando você desencarnar, a humilhação será bem grande, se você alimenta isso, se eu alimento isso. Então, o Salmos é um livro muito interessante porque ele foi escrito por Davi, né? Nós temos um programa sobre o Davi, o 83. Foi escrito também por um dos filhos de Davi, Salomão, e por outros personagens sábios. É justamente essa reflexão do que é a grandeza do mundo. E o Davi viveu a situação da humildade social, né? Era um pastor simples, pobre, se tornou talvez o maior rei dos judeus, é considerado um dos maiores figuras do judaísmo, enfrentou conflitos emocionais terríveis, enfrentou problemas familiares terríveis, um filho abusou sexualmente de uma filha dele, um filho entrou em guerra contra ele para matá-lo e tomar o reino. Então, assim, alguém que teve uma vida, né, de grandes peripécias, de grandes altos e baixos. E isso traz um impacto que gera uma reflexão muito profunda. Cometeu erros sérios, construiu coisas belas. Então, talvez seja a figura central para a gente pensar o que é a verdadeira grandeza. Diz o Cristo que quem se humilha será elevado. E o se humilhar aqui, gente, não é se fingir de coitadinho, porque isso é uma grandeza disfarçada. O se humilhar é se medir pelo metro da verdadeira grandeza. Porque, meu amiguinho, se você ou eu for nos medirmos pelo metro da verdadeira grandeza, a gente se humilha de forma honesta. Eu realmente seria capaz do que fez Jesus? Eu realmente seria capaz do que fez, por exemplo, Estevão, como na remanda no Paulo Estevão? Eu realmente suportaria sem revolta a perda de 7, 8 filhos amados como Bezerra de Menezes? Eu realmente suportaria a miséria, a doença e o abandono como Jó, que é o livro que vem antes dos Salmos? Realmente. Isso é se medir pelo metro da verdadeira grandeza. Realmente. O que é que causa revolta em mim? Eu tenho uma maturidade espiritual verdadeira? Porque exibição, convencer espíritos necessitados que nós somos bons é relativamente fácil. Porque somos iguais, então nós nos conhecemos muito bem. Nós sabemos como nos enganarmos uns aos outros com muita facilidade. Mas que tal o metro verdadeiro? Eu seria capaz disso na prática? Eu seria capaz de amar alguém que me esbofeteia e me esfaqueia e me adoece? Seria? Então, essa reflexão é uma reflexão que toca, porque ela vai gerar nossa realidade espiritual. Não estou dizendo que nós temos que chegar nesse padrão ao desencarnarmos. Seria muita crueldade, inclusive, comigo. Eu não vou chegar. Não dá para fazer isso numa encarnação de onde eu estou no momento. É impossível. Mas, pelo menos, se nós desenvolvermos a lucidez de vermos a nossa situação, o nosso desencarne terá tudo para ser extremamente agradável. E evitaremos os piores dessabores. Nós espíritas, segundo Chico Xavier, estamos desencarnando muito mal. E eu me pergunto se não é esse padrão da falsa grandeza que nos envenena o ser. Porque vai ser muito estranho. Se você tem noção real da sua real situação, você estranhar porque não está iluminado ao lado de Paulo e Estevão. Porque muitos de nós alimentamos essas ilusões. Porque eu trabalho no centro espírita, então eu vou estar aqui do lado do mentor. Não sei. Então, meus amigos e amigas, fiquemos com essa reflexão que Kardec apresenta e os espíritos da codificação. O que é a verdadeira grandeza e onde eu estou com honestidade e com reflexão? Nessa escala. O que é que aponta de verdadeira grandeza em mim? O que é que eu ainda tenho que desenvolver para essa verdadeira grandeza? E me desculpe, resposta vazia é fuga. Precisamos de especificidade. Nesses casos eu me irrito, nesses casos eu me revolto. Nesses casos eu já lido com uma maturidade. Façamos isso. E conseguiremos começar a desenvolver uma medida íntima que, além de nos livrar de horríveis dissabores, poderá ser a base do nosso verdadeiro crescimento espiritual para um dia, de fato, alcançarmos a verdadeira grandeza. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque nossos corações, nos envolvendo de ternura, nos auxiliando a curar feridas tão difíceis que todos carregamos de muitas passagens infelizes por esse planeta áspero. Filhos, a humildade é a verdade consigo mesmo. A humildade é a aceitação de si mesmo, que permite uma maior relação com o Pai, com o universo, com as forças saudáveis e maravilhosas que cercam todos os filhos de Deus. Vocês não adoecem, porque algo ao redor de vocês vos ataca. vocês adoecem por falta de humildade. Porque vocês não se abrem o suficiente para conseguir assimilar o que Deus constantemente está dando para vocês. Vejam, quanto mais arrogante o ser, quanto mais orgulhoso, significa dizer mais a ilusão e a mentira da autossuficiência. Ora, quem se julga e se finge autossuficiente se fecha para as dádivas mais sutis da criação. O que se sabe necessitado do amparo divino, o que se sabe verdadeiramente precisado do amparo espiritual, naturalmente se abre para os bálsamos doces do amor de Deus e dos bons espíritos. Por isso, os pequenos são tão elogiados pelo Mestre. Não que haja muita diferença entre os grandes e os pequenos do mundo. É muito pequeno, é uma besteira de diferença para quem olha do alto, como Jesus de Nazaré. Muito parecidos. É como uma pessoa com 1,90m e outra com 1,85m visto por alguém que está pulando de paraquedas. Não tem diferença real. Mas por que então Jesus pequenos e grandes? Porque os grandes são aqueles que têm a falsa compreensão de que não precisam de nada, de que não precisam de ninguém, de que não precisam do Cristo, que não precisa dos amigos espirituais. Uns até chegam à loucura de achar que não precisam de Deus. Podemos dizer que grandes é a mesma coisa que tolo, é a mesma coisa de orgulhoso, mesma coisa que arrogante. E os pequenos são aqueles que têm consciência clara de sua fragilidade, de sua necessidade do amparo divino constante, que tem consciência da importância de estar vinculado ao seu guia espiritual, aos espíritos bons, que tem a consciência que precisa diariamente, com o coração aberto, pedir: Mestre, me abençoa, pois sem tua bênção eu nada posso. Filhos, isso é a essência do cristianismo. O Cristo veio ensinar para os corações do mundo, como dizer, meus irmãozinhos, enquanto vocês se julgarem tão poderosos e tão grandes, vocês estarão fechando todo o ser de vocês para as energias mais doces de nosso Paizinho. Nosso Paizinho já manda essas energias para dar paz, para ser bálsamo, para vos tornar verdadeiramente poderosos. Mas vocês emocionalmente dizem: não preciso, não quero, eu basto a mim mesmo, porque sou grande e poderoso. E coitados, ficam sozinhos, como cegos, caminhando entre imensos abismos, causando imensa dor aos outros corações, e por isso trazendo imensa dor ao próprio coração. Por isso, filhinhos e filhinhas, abram seus corações para Deus. Reconheçam que são pequenos, reconheçam que precisam toda hora da presença amigo de seus anjos guardiões para ter força, para ter paz e para ter coragem, porque o Cristo já estendeu a mão para todos nós. Precisamos nós, reconhecendo as nossas necessidades, aceitarmos a ajuda divina, a dádiva eterna que vai trazer a verdadeira felicidade para todos nós. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.